Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo, 9 de novembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Bruno Orte. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Só com humildade e paciência se pode construir uma verdadeira comunidade de fé, disse o Papa Leão XIV na homilia da missa na festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Papa no Ângelus deste domingo, Igreja de Roma, mãe que cuida da fé e do caminho dos cristãos espalhados pelo mundo. Cessem os combates e se dedique todo esforço nas negociações, disse o Papa após a oração mariana do Ângelus. Leão XIV aos jovens, semeiem confiança no mundo marcado por divisões e suspeitas. Teremos a reflexão para a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão e o especial de Antônio Cardoso na canção e a prece intitulado É Cristo que nos chama para amar. Seja bem-vindo, amigo ouvinte, a mais esta edição. O Papa Leão XIV presidiu a missa neste domingo, festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, na Basílica de São João de Latrão, em Roma. Participaram da celebração eucarística 2.700 pessoas. Esta igreja é a catedral da Diocese de Roma, cujo bispo é o Papa. A construção foi realizada por vontade do imperador Constantino, depois de ter concedido aos cristãos, no ano 313, a liberdade de professar a sua fé e de exercer o culto, recordou o Papa Leão no início de sua homilia. O Papa Silvestre I dedicou-a ao Cristo Salvador no século IV.
Questa basilica, infatti, madre di tutte le chiese, è molto più di un monumento di una memoria storica.
Esta basílica, mãe de todas as igrejas, é muito mais do que um monumento e uma memória histórica. É sinal da igreja de pedras vivas, edificada sobre o alicerce dos apóstolos, tendo Cristo Jesus como pedra angular. E, como tal, nos lembra que também nós, formando um templo espiritual, somos edificados aqui na terra como pedras vivas. Por esta razão, como observava São Paulo VI, surgiu desde muito cedo na comunidade cristã o uso de atribuir o nome de igreja, que significa Assembleia dos Fiéis, ao templo que os reúne, frisou o Santo Padre. A seguir, olhando para este edifício, o Papa refletiu com a ajuda da Palavra de Deus sobre o nosso ser igreja. Primeiramente, refletiu sobre os seus alicerces, ressaltando que se quem a construiu não tivesse escavado bem fundo até encontrar uma base suficientemente sólida sobre a qual erguer todo o resto, há muito que toda a construção teria ruído ou a qualquer momento correria o risco de ceder, de tal forma que também nós, estando aqui, nos exporíamos a sério perigo. Felizmente, aqueles que nos precederam deram à nossa catedral bases sólidas, escavando em profundidade, com esforço, antes de começarem a erguer as paredes que nos acolhem, e isso nos faz sentir muito mais tranquilos. Contudo, isso também nos ajuda a refletir. De igual modo, nós, operários da Igreja Viva, antes de podermos erguer reestruturas imponentes, devemos escavar em nós mesmos e à nossa volta para eliminar todo o material instável que possa impedir-nos de alcançar a verdadeira rocha de Cristo. São Paulo fala-nos explicitamente disso na segunda leitura, quando diz que ninguém pode pôr um alicerce diferente do que já foi posto, Jesus Cristo, o que significa voltar constantemente a Ele e ao seu Evangelho, dóceis à ação do Espírito Santo. Caso contrário, o risco seria sobrecarregar com estruturas pesadas um edifício com bases frágeis, disse ainda Leão XIV, acrescentando:
Perciò, cari fratelli e sorelle, nel lavorare con ogni impegno al servizio del regno di Dio.
Por isso, queridos irmãos e irmãs, ao trabalharmos com todo o empenho ao serviço do Reino de Deus, não sejamos nem precipitados nem superficiais. Escavemos em profundidade, livres dos critérios do mundo, que demasiadas vezes exige resultados imediatos, porque desconhece a sabedoria da espera. A história milenar da Igreja ensina-nos que só com humildade e paciência se pode construir com a ajuda de Deus uma verdadeira comunidade de fé, capaz de difundir a caridade e de favorecer a missão de anunciar, celebrar e servir o magistério apostólico, do qual este templo é a primeira sede. Falando sobre o evangelho deste domingo, o Papa ressaltou que Zaqueu, homem rico e poderoso, sente a necessidade de encontrar Jesus, mas é baixo demais e sobe numa árvore, que significa para Zaqueu reconhecer os seus limites e superar os freios inibidores do orgulho. A partir do encontro com Jesus, começa para Zaqueu uma nova vida. Jesus transforma-nos e convida-nos a trabalhar no grande estaleiro de Deus, moldando-nos sabiamente segundo seus desígnios de salvação. Nos últimos anos, a imagem do estaleiro foi frequentemente utilizada para descrever o nosso caminho eclesial. É uma imagem bonita que fala de atividade, criatividade, empenho, mas também de esforço, de problemas, por vezes complexos, a resolver, disse ainda o Papa.
Esse exprime lo sforzo reale, palpabile, con cui le nostre comunità crescono ogni giorno.
Ela expressa o esforço real, palpável, com que as nossas comunidades crescem todos os dias na partilha dos carismas e sob a orientação dos pastores. Em particular, a Igreja de Roma é testemunha disso nesta fase da implementação do sínodo, na qual o que amadureceu ao longo de anos de trabalho pede para passar através do confronto e da verificação na prática. Isto implica um caminho íngreme, mas não devemos desanimar. Pelo contrário, é bom continuar trabalhando com confiança para crescermos juntos. Por fim, Leão XIV mencionou um aspecto essencial da missão de uma catedral: a liturgia. Ela é a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. Nela podemos encontrar todos os temas que mencionamos. Somos edificados como templo de Deus, como sua morada no Espírito, e recebemos força para pregar Cristo no mundo, sublinhou. Por essa razão, o cuidado posto na celebração da liturgia, no lugar da Sé de Pedro, deve ser tal que possa servir de exemplo para todo o povo de Deus, no respeito pelas normas, na atenção às diversas sensibilidades de quem participa, segundo o princípio de uma sábia enculturação, e, ao mesmo tempo, na fidelidade ao estilo de solene sobriedade típico da tradição romana, que tanto bem pode fazer às almas de quantos nela participam ativamente, disse ainda o Papa, que concluiu dizendo:
Si ponga ogni attenzione affinché qui la bellezza semplice dei riti.
Preste-se muita atenção para que aqui a beleza simples dos ritos expresse o valor do culto em prol do crescimento harmonioso do inteiro corpo do Senhor. Santo Agostinho dizia que a beleza não é senão amor, e o amor é a vida. A liturgia é um âmbito onde esta verdade se realiza de forma eminente, e desejo que quem se aproxima do altar da Catedral de Roma possa depois partir cheio daquela graça com a qual o Senhor deseja inundar o mundo. Após celebrar a missa na Basílica de São João de Latrão, neste domingo, Leão XIV regressou ao Vaticano e conduziu a oração mariana do Ângelus. Na locução que precedeu a oração, o pontífice proferiu algumas palavras sobre a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, celebrada neste domingo.
Nel giorno della dedicazione della Basilica Lateranense, contempliamo...
Neste dia da dedicação da Basílica de Latrão, contemplamos o mistério de unidade e comunhão com a Igreja de Roma, chamada a ser mãe que cuida com solicitude da fé e do caminho dos cristãos espalhados pelo mundo. A Catedral da Diocese de Roma e, como sabemos, sede do sucessor de Pedro, não é apenas uma obra de extraordinário interesse histórico, artístico e religioso, mas representa também o centro propulsor da fé confiada e guardada dada pelos apóstolos e da sua transmissão ao longo da história, disse ainda o Papa Leão. A grandeza deste mistério brilha também no esplendor artístico do edifício, que precisamente na nave central acolhe 12 grandes imagens dos apóstolos, primeiros seguidores de Cristo e testemunhas do Evangelho, sublinhou.
Questo ci rimanda ad uno sguardo spirituale. Que te ajuda a andar oltre l'aspetto esteriore.
Isto remete para uma visão espiritual que nos ajuda a ir além da aparência exterior, compreendendo no mistério da Igreja muito mais do que um simples lugar, um espaço físico, uma construção feita de pedras. Na verdade, como nos sugere o trecho do Evangelho de hoje, no qual se conta o gesto de purificação realizado por Jesus no Templo de Jerusalém, o verdadeiro santuário de Deus é Cristo morto e ressuscitado. Ele é o único mediador da salvação, o único Redentor. Aquele que, unindo-se à nossa humanidade e transformando-nos com seu amor, representa a porta que se escancara para nós e nos conduz ao Pai. Unidos a Ele, também nós somos pedras vivas deste edifício espiritual. Somos a Igreja de Cristo, seu corpo, seus membros, chamados a difundir no mundo seu Evangelho de misericórdia, consolação e paz, através daquele culto espiritual que deve resplandecer em primeiro lugar no nosso testemunho de vida, disse ainda Leão XIV.
Fratelli e sorelle, é in questo sguardo spirituale che dobbiamo allenare il cuore.
Irmãos e irmãs, é para este olhar espiritual que devemos treinar o nosso coração. Muitas vezes, as fragilidades e os erros dos cristãos, juntamente com tantos lugares comuns e preconceitos, impedem-nos de compreender a riqueza do mistério da Igreja. Efetivamente, a sua santidade não reside nos nossos méritos, mas na liberalidade da entrega do Senhor, que nunca foi revogada e que continua escolhendo como receptáculo da sua presença, num amor paradoxal, as mãos sujas dos homens, disse ainda o Papa, citando as palavras de Bento XVI. Caminhemos, pois, na alegria de sermos o povo santo que Deus escolheu e invoquemos Maria, Mãe da Igreja, para que nos ajude a acolher Cristo e nos acompanhe com a sua intercessão, concluiu Leão XIV. Após a oração mariana do Ângelus deste domingo, que contou com a participação de 35 mil fiéis na Praça São Pedro, o Papa Leão XIV recordou as Filipinas, onde o tufão Phung Bong, um dos mais fortes da temporada, causou a primeira vítima no país e fez o número de pessoas evacuadas subir para 1 milhão e 200 mil.
Sono vicino alle popolazioni delle Filippine colpite da un violento tifone.
Estou próximo ao povo das Filipinas, atingido por um violento tufão. Rezo pelos falecidos e seus familiares, pelos feridos e pelos desabrigados. O Santo Padre manifestou profundo apreço por todos aqueles que, em todos os níveis, estão trabalhando para construir a paz nas diversas regiões marcadas pela guerra.
Nei giorni scorsi, abbiamo pregato per i defunti.
Nos últimos dias, rezamos pelos falecidos e, entre eles, infelizmente, há muitos que foram mortos em combates e bombardeios, embora fossem civis, crianças, idosos e doentes. Se realmente se deseja honrar sua memória, que cessem os combates e que se dedique todo esforço nas negociações. Leão XIV recordou que, neste domingo, a Igreja na Itália celebra o Dia de Ação de Graças.
mi associo al messaggio dei Vescovi nell'incoraggiare una cura responsabile del territorio.
Uno-me à mensagem dos bispos incentivando o cuidado responsável do território, o combate ao desperdício de alimentos e a adoção de práticas agrícolas sustentáveis. Agradecemos a Deus por nossa irmã, a Mãe Terra, e por todos os que a cultivam e protegem. A seguir, saudou os romanos e fiéis provenientes da Itália e de várias partes do mundo, em particular os jovens jesuítas poloneses, bem como o coro Regensburgen Dom Patzen. Por fim, saudou os voluntários do Banco de Alimentos, que farão a campanha de arrecadação de alimentos no próximo sábado, véspera do Dia Mundial dos Pobres. A seguir, o Papa concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
es hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
A coragem que nasce de Deus liberta e gera ação. A semeadura da confiança, a construção de pontes, o compromisso de se elevar juntos acima da indiferença, da divisão e da suspeita. É o que o Papa Leão XIV pede aos jovens que se reuniram em Kosice, na Eslováquia, onde se celebrou neste sábado, 8 de novembro, o Jubileu dos Jovens. O pontífice dirigiu-se a eles por meio de uma mensagem de vídeo em inglês, projetada no palco montado em frente à Catedral de Santa Isabel, após a missa concelebrada pelo arcebispo metropolitano de Košice e presidente da Conferência Episcopal Eslovaca, Dom Bernard Bober, e pelo núncio apostólico na Eslováquia, Nikola Girasoli. Um cenário esplêndido. Assim, o Papa descreve a catedral gótica mais oriental da Europa, que também representa um coração pulsante de fé e esperança. A parte multiétnica dos participantes encontra seu denominador comum na fé compartilhada, tornando-os sinais tangíveis da fraternidade e da paz que Cristo infunde nos corações. E é o próprio Jesus, explica o pontífice, quem nos chama a testemunhar a comunhão, a nos tornarmos construtores de pontes e semeadores de confiança num mundo marcado pela suspeita e pela divisão.
Do not be afraid, then, to show that you are Christians.
Não tenham medo de testemunhar que são cristãos, de viver o Evangelho com entusiasmo e de compartilhar a alegria que vem do encontro com o Senhor. Leão XIV também convida os jovens a fazerem suas as palavras de sua mensagem para a 40ª Jornada Mundial da Juventude, que será celebrada nas dioceses na solenidade de Cristo Rei em 23 de novembro.
In every situation of our life, we will experience that we are never alone.
Em todas as situações de nossas vidas, experimentaremos que nunca estamos sozinhos. Porque, como filhos, somos sempre amados, perdoados e encorajados por Deus. Uma certeza que liberta, eleva acima da indiferença e inspira a amar com um coração aberto e generoso. O Papa exorta a ser testemunhas desta alegria, levando a luz de Cristo na vida cotidiana, nas famílias, nas escolas, universidades, locais de trabalho e comunidades.
In this way, the youthful face of the Church will continue to shine in the heart of Central Europe.
Desta forma, o rosto jovem da Igreja continuará brilhando no coração da Europa Central, onde a fé de seus pais permanece ainda hoje uma fonte de vida nova. Após a missa, o grupo musical eslovaco Godzone apresentou-se em frente à catedral no âmbito de um projeto de evangelização promovido pela igreja local através da música, do teatro e da dança. Seguiu-se uma exibição do padre e DJ português Guilherme Peixoto. Passemos agora à reflexão da festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão com Silvonei José.
Dedicação da Basílica de São João de Latrão. Dedicar, consagrar um lugar a Deus é um rito de todas as religiões. reservar a Deus um lugar, onde dá-lhe honra e glória. Quando o imperador Constantino deu plena liberdade aos cristãos, era o ano 313, não pouparam esforços para construir templos ao Senhor. Por isso, muitas igrejas foram construídas naquela época. O próprio imperador deu exemplo, mandando construir uma magnífica basílica no Monte Celio, em Roma, no lugar do antigo Palácio de Latrão, que o Papa Silvestre I havia dedicado ao Santíssimo Salvador. Ali foi construída uma capela dedicada a São João Batista, que servia de batistério. No século IX, o Papa Sérgio III confirmou a dedicação a João Batista. Por fim, no século XII, Papa Lúcio II também a dedicou a São João Evangelista. Daí, a denominação da Basílica Papal do Santíssimo Salvador e dos santos João Batista e Evangelista de Latrão. A Basílica é considerada pelos cristãos como a principal, a mãe de todas as igrejas do mundo. Ao longo dos séculos, a Basílica foi destruída várias vezes, mas sempre reconstruída. Sua última reconstrução deu-se sob o pontificado de Bento XIII, que a reconsagrou em 1724. Desde então, a festa que hoje celebramos foi estendida a toda a cristandade. A festa da dedicação da Basílica de Latrão que celebramos hoje nos permite recordar o caminho do povo e o zelo constante e fiel de Deus. No entanto, recordamos que hoje cada um de nós é a casa de Deus, em Jesus ressuscitado, porque o Espírito mora em mim, em cada um de nós. Por um lado, o simples fato de estarmos cientes disso nos leva a louvar o Senhor, e por outro, a dizer às vezes de modo excessivo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, esquecendo que Ele já está em nós, nos acolhe e nos ama, não como gostaríamos de ser, mas como somos aqui e agora. As distrações presentes em nós tornam desfocada a face do Senhor. Quando aprendermos a manter o nosso olhar fixo em Jesus, autor e aperfeiçoador da nossa fé e da nossa amizade com Ele, então o nosso rosto brilhará com a luz que brota de um coração unificado. O equilíbrio exigido não deve ser coisa passageira, mas todo um caminho de vida, um contínuo entrar em nós mesmos, em vista da morada do Rei.
E agora o especial de Antônio Cardoso na canção e a prece intitulado É Cristo que nos chama para amar.
Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Andei, busquei o meu Senhor, procurei em todos os lugares, atravessei os mares até encontrá-lo. A sua luz no meu viver resplandeceu e fez-me caminhar, sair do meu lugar para glorificá-lo. Só quem sente a glória do Senhor vai de encontro ao que o outro precisa. Que me chama em nome de quem sofre, porque Ele ama, grita e socorre. pedimos socorro, Senhor, para que nunca necessitemos destruir aquilo que Tu construíste com a Tua vida, o verdadeiro templo, a morada do Espírito Santo. Que através da nossa oração possamos aprender a ter zelo por Tua casa, por Teu coração. A humanidade precisa desta casa, precisa deste coração. Todos nós necessitamos, como igreja, deste coração aberto, sempre aberto. Só quem sente a glória de Ti, Jesus, é que compreende a necessidade.
Só quem sente a glória do Senhor vai caminhar com os pobres e lutar, porque servir é como partilhar, porque servir é Cristo que nos chama para amar.
Amém?
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã, neste mesmo horário.